Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. O massacre de presos durante o Ano Novo no Amazonas manchou de sangue mais uma vez o sistema penitenciário brasileiro. Bem longe do eixo Rio-São Paulo, onde estão as facções mais conhecidas do país, um novo nome surge em meio aos 56 detentos mortos, Facção Família do Norte. Assim como ocorre com o PCC em São Paulo, a Família do Norte usa um código próprio para fazer a matança. Fora as mortes, foram totalizadas ainda 225 fugas dos complexos do penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade. Isso sem falar da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, onde 4 pessoas morreram e mais 2 presos fugiram. Ao menos 31 presos morreram na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima, informou a Secretaria de Justiça e Cidadania. 19 presos, apontados como líderes de facções do Acre e Manaus, foram levados para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, 14 do Acre e 5 do Amazonas. Os presos transferidos estavam no regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD, no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco. Para o cientista político Paulo de Tarso dos Santos, da Unicamp, as chacinas como as que aconteceram no Amazonas e em Roraima podem estar ligadas às guerras de facções criminosas e relacionadas à disputa pelo tráfico internacional de drogas, após o desmantelamento das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o enfraquecimento do narcotráfico praticado por guerrilheiros colombianos. Para falar sobre esse assunto, a crise nos presídios, a violência e segurança nacional, o Diálogos na USP recebe agora os professores Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do NEV, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e doutora em Sociologia pela USP, sobre o sistema de justiça e a questão das drogas, desafios e dilemas. E também o professor doutor sênior Alvino Augusto de Sá, livre docente em Criminologia Clínica e Psicologia Criminal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia.
Antes de entrarmos, vamos entrar na questão se está ligado a facções criminosas ou não, eu acho que a questão mais importante para a gente é pensar por que esse tipo de coisa, esse tipo de massacres nos presídios brasileiros ainda acontecem. Onde o Estado brasileiro está falhando na proteção desses detentos, que é um dever dele? Professor Alvino.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade de estar expressando algumas ideias. Pois é, esta é uma questão crucial, né? Por que que isso tudo está acontecendo? E as respostas, perdoe-me, são as mais simples, né? Para questões muito complexas.
Exato.
Como esta. Eu me permito associar isto que se chama de caos no sistema penitenciário àquilo que em física e matemática se chama teoria do caos.
Como se aplica essa teoria do caos?
Essa teoria do caos, ela diz o seguinte: que um sistema dinâmico qualquer, ele no seu início, se ele tiver a interferência de pequenas variáveis que sejam, essas variáveis poderão provocar nele pequenas mudanças, não é? Cujo efeito cumulativo vão resultar lá ao fim e ao cabo em verdadeiras catástrofes. Essa teoria do matemática, a teoria do caos, ela é muito aplicada em meteorologia. Daí aquela figura que alguns autores dizem que uma borboleta, né, voando tranquilamente, batendo as asas ao longo da selva amazônica, poderá provocar grandes tempestades em Paris. Né? Então, como é que isto aplicaria?
Né? Onde está essa borboleta e onde está essa tempestade?
Pois é. Tem até um dito popular, né, que deve ser americano, porque o autor que eu estava lendo isso, John Gripping, deve ser. Então, ele dizia que esse dito popular diz o seguinte: na falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Na falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Na falta de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro. Na falta de um cavaleiro, perdeu-se uma batalha. E na falta de uma batalha, perdeu-se um reino. E aí aparece o rei dizendo: perdi meu reino por causa de um prego. quer dizer, aí vem a pergunta, como se aplicaria? Então, eu diria que 50 anos atrás, 20 a 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar no sistema penitenciário há muito tempo, eu diria que na falta de uma vaga, porque se prendeu um preso a mais, nós tínhamos 100 vagas e se prenderam 101. Na falta de uma vaga, então faltou uma vaga, perdeu-se uma cela. Na falta de uma cela, perdeu-se um pavilhão. Na falta de um pavilhão, perdeu-se um presídio. Na falta de um presídio, perdeu-se o sistema prisional do Estado. E na falta de um sistema prisional do Estado, perdeu-se o sistema carcerário do Brasil inteiro. Então, se nós formos remontar lá na origem, num dos segmentos, nós temos essa questão da superlotação. Só que atrás disso vem o superencarceramento. E é isto que eu... que a gente pode também estar discutindo.
Tá, antes de nós continuarmos, queria perguntar para a professora Maria Goretti também o que ela acha disso. Quer dizer, essa teoria do caos faz sentido, é por aí mesmo? Quer dizer, a base, o cerne desse problema todo é a superlotação carcerária, antes de qualquer coisa?
Bom dia aos ouvintes, bom dia Marcelo, bom dia professor Alvino. Sim, a superlotação, né, o superencarceramento tem, sim, e reflete, né, essa questão da crise, né, da chamada crise, né, porque alguns acham que isso, na verdade, é uma questão de crise permanente, né, porque os massacres não são de hoje, a gente tem vários exemplos na história de grandes ocorrências de massacres nas unidades prisionais no Brasil, né? O Carandiru, acho que foi um dos...
Seja o
que repercutiu...
Um paroxismo disso tudo,
isso.
Talvez.
Então, é interessante perceber como, apesar desses eventos, a gente não teve nenhum avanço, né, no cenário. A gente não teve... A gente teve uma piora ainda maior, né? Se você... Quer dizer, houve até a citação, né, de que a gente aumentou 595% da população carcerária.
Em quanto tempo isso?
Isso em... 13 anos, né? Se a gente pode... Então, é um absurdo o número de pessoas em situação de aprisionamento, né, que nós temos. Então, isso aumenta a tensão no interior do sistema prisional, né?
Eu ia perguntar uma coisa para vocês, antes de nós continuarmos. É uma coincidência, uma triste coincidência, ou não? Acho que a crise prisional, esse problema de revoltas em presídios, tudo isso aí, infelizmente, faz parte da nossa história judicial ou carcerária. Mas a coincidência, uma infeliz coincidência, se é que podemos chamar de coincidência, termos tantas revoltas, tanto caos nesse começo de ano como nós tivemos. Nós tivemos Manaus, nós tivemos Roraima e tivemos Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. É uma coincidência, isso apenas era aquela coisa. Em algum momento vai explodir, e explodiu todo ao mesmo tempo, ou não? O que você acha, professor Alvino?
Não existe coincidências.
Não, né? Nunca é, né?
Embora se chame de caos, mas na verdade o caos ele é predeterminado.
É uma bola cantada, né?
É uma bola cantada, são mortes anunciadas. E então eu acho que não existem coincidências. Uma coisa leva a outra, a eclosão de um sistema penitenciário, de um sistema de um Estado, evidentemente que ela vai repercutir no outro, mesmo porque quando eu trabalhava no sistema prisional, não são coisas de pesquisa, mesmo porque hoje em dia é muito difícil fazer pesquisa no sistema penitenciário, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não é? O sistema penitenciário não se abre, não é, para pesquisas.
Também é uma caixa preta.
Em parte, sim.
Certo.
Então, o que acontece? Que quando, a gente ouvia dizer isso, que quando eclode uma rebelião num presídio, os presos de outros presídios se veem desafiados. E se eles não corresponderem também, eles se sentirão fracassados.
Tá, quase que, me corrija se eu estiver errado, que ao acontecer algo, por exemplo, num presídio de Manaus, outros presos, por exemplo, de Alcaçuz, se sentem desafiados.
Se sentem desafiados.
Também como mostrar a minha força.
É um dos fatores, dos fatores. Mostrar a mesma força, a mesma coragem, porque isso é um...
O enfrentamento com o sistema.
Esse enfrentamento,
né,
valoriza o preso no seu contexto. Agora, uma coisa importante lembrar que quando ocorrem essas carnificinas todas, imediatamente a opinião pública e todos nós tendemos a ver naqueles presos que mataram verdadeiros animais e psicopatas e tal. E a gente se esquece que essas pessoas, elas estão agindo dentro de um contexto de massa. E no contexto de massa, as pessoas, não é que elas mudam, mas elas perde um pouco aquele controle ético e moral que existe em todos nós e emerge os instintos, a parte mais primitiva. Isso daí o Freud discute muito bem no seu livro Psicologia das Massas e Análise do Ego. Tem um outro autor, Bill Buford, que ele discute isso em relação às torcidas organizadas entre os vândalos, que pessoas que são muito éticas, elas se veem. Veja o que está acontecendo.
Você vê nos estádios.
Nas
manifestações.
E no Espírito Santo.
Exatamente. Né?
Esses saques todos que aconteceram, e depois as pessoas caem em si, usa a expressão cai a ficha, porque ela saiu da massa e ela vai e devolve.
Exato, quando ela se encontra com a sua individualidade,
isso,
né? Ela retoma essa cidadania, se a gente pode chamar dessa maneira.
Exatamente.
Né? Cai em si e devolve.
Às vezes ocorrem pequenos variáveis no momento que detonam o processo. Eu não tenho pesquisa, não posso garantir, mas, por exemplo, no ano passado, o decreto de indulto, ele retrocedeu muito em relação aos decretos anteriores. Assim entendeu conveniente o senhor ministro da Justiça, né, que é meio que a revelia do CNPCP. Ele se reuniu com 2, 3 conselheiros lá e ele editou, porque sempre o CNPCP que elabora o anteprojeto do... Eu já fui conselheiro, eu acompanhei isto, do decreto de indulto. E ele, por conta própria, resolveu e retrocedeu muito na concessão dos benefícios.
Em que sentido, professor? Só para o nosso ouvinte entender, talvez ele não saiba bem o que aconteceu.
Por exemplo, vamos supor, né, o indulto humanitário, né, de pessoas que estão em estágio terminal. Né? Você retira, você retrocede. Sim. Se você concede indulto para quem está condenado, agora eu não me lembro dos detalhes do decreto, está condenado em penas que vão até 5, 6 anos, 10 anos, ou concede indulto das penas, quer dizer, ele retrocede isso, vai lá para 1 ano, 2 anos. Então você apaga a luz ao fim do túnel. Né? E as consequências são essas, muito mais punitivismo. Muito mais encarceramento, e o que resulta é isto que a gente está vendo.
Sr. Margaretti, quer dizer, o que o professor está, o senhor ouvindo está falando é uma coisa muito séria, porque nós vemos, em vez de um avanço, a gente pode ver em vários casos um retrocesso. Né? Quer dizer, nada foi feito, que na área socioeducativa mesmo, ou na área, nessa reflexão sobre os presídios brasileiros. O que foi feito? Se avançou alguma coisa ou ficamos na teoria e a prática é completamente outra?
Olha, Marcelo, tem uma questão que eu acho importante, que acho que está aparecendo latente, é a questão da responsabilidade do Estado diante desses massacres.
É isso,
né?
Onde eu queria chegar.
Tem alguns especialistas tal, que têm indicado como uma ausência do Estado. Então, esses grupos organizados, eles se manifestam justamente onde o Estado falta. Mas, até vou citar aqui uma perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Catarina Pedroso, que ela diz que é justamente a relação com o Estado que esses grupos, eles se organizam. Então, não é na ausência do Estado, justamente na relação.
Que é exatamente o contrário. Né?
É que, a partir dessas políticas de cada vez mais encarceramento, né? Então, você está levando, por exemplo, para o sistema, pessoas que poderiam não cumprir, não estar, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos presos provisórios, são 41%.
É muito.
Será
alto.
Que todos aqueles presos precisam estar presos provisoriamente? Hoje a gente tem as medidas cautelares que possibilitam prisão domiciliar, que possibilitam alternativas à prisão provisória. Então, como os juízes têm utilizado esse dispositivo, né? Porque também a gente tem que pensar no papel do Poder Judiciário, que é outro responsável pelo que tem acontecido, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público. Então, a gente tem que observar como esses atores estão reagindo a essa situação e como eles são responsáveis e corresponsáveis a esse cenário.
E aí perguntamos como esses atores estão reagindo, posto que existe essa corresponsabilidade. E aí, só para emendar uma pergunta, está se punindo mais ou está se prendendo mais? Que isso, eu acho que são coisas que a gente pode pensar que são diferentes. Só ouvindo. Sinto à vontade, por favor.
Quando, eu acho que quando se prende, se pune.
Sim.
Às vezes se pune sem se prender. Quer dizer, a prisão, a meu ver, ela implica em punição.
E às vezes essa prisão, como a sua Gorete falou, de preços temporários, às vezes essa prisão não é uma punição além da conta?
Sim, sem dúvida. Essa taxa aqui, desculpa.
Não, por favor, fique à vontade.
Não estou conduzindo o programa.
Estamos todos conduzindo.
É que eu acho que tem uma questão importante também que aparece, que assim, existe uma crença de que a prisão é punição e punição é justiça.
Uhum.
Então a gente precisa problematizar isso.
Complicado.
Né? Porque a gente tem penas alternativas, a gente tem outras formas de lidar com a questão da responsabilização de um crime, de um ato infracional. Então, como estamos utilizando, né, esses mecanismos? Isso é uma questão. Por que priorizar a prisão, sendo que ela é um sistema de tortura em si? Ela vai gerar sofrimento, ela vai gerar, e não é, impacta somente naquele indivíduo que foi preso, ela impacta a família desse preso, ela impacta a sociedade como um todo. Sim. Então, para que está servindo a prisão, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso. Ela também não está servindo para gerar segurança e nem está diminuindo as taxas de criminalidade.
E nem reeducação, que também, no final das contas, seria o intuito, né?
Então a gente precisa pensar e refletir a que ela serve, né? O que ela está mobilizando. Sim. Porque quando a gente observa no concreto, no empírico, ela está gerando mais violência, mais sofrimento, massacres, como o professor Alvino falou, né? Num cenário de barbárie, né? E que a gente vê esses massacres. Bom, a gente poderia esperar outra coisa, né?
Sim.
Então é bastante complexa, né? Como
claro.
O senhor levantou, né, essa temática.
Claro.
E acho que vai um pouco além, né? Como que o Estado, sendo o agente, né, entre aspas, civilizador da sociedade, como ele dá o exemplo, sendo ele o primeiro a descumprir a lei, sendo o primeiro a ser o violador de direitos? Então, quando a gente vê a questão no Espírito Santo, a população precisa tanto da polícia assim para ter uma regra internalizada? Bom, então a gente não está civilizado, né?
É aquela coisa, você age por direito ou conforme o direito? Ou o dever, né? Pelo dever ou conforme o dever? Né?
Exato,
são coisas diferentes. Né?
Exato.
Mas
e
professor Alvino, então, nesse sentido, quer dizer, onde o Estado pode mudar? Quer dizer, a gente está chegando à conclusão aqui que o Estado tem, e é uma conclusão também direta, e tem um papel essencial, importantíssimo, e uma responsabilidade muito grande. Onde ele peca?
Então,
e por que que ele não está revertendo? O que parece que a sensação que se tem é que nós estamos sendo a teoria da porteira arrombada, né? Aí tenta se botar uma tranca nova quando acontece uma coisa
exato.
Dessa.
Essa coisa de soluções imediatistas que a gente vê algumas autoridades políticas dizendo, como eu já ouvi dizer, temos que separar reincidentes e não reincidentes.
Uhum. Olha, e também aquele que deve pensão e do criminoso violento.
Eu acho isso daí, desculpe, até uma palavra meio pesada falar numa rádio USP, mas ele para mim é um idiota. Isso é uma idiotice perfeita, porque ele não sabe o que é reincidente e não reincidente. Se não sabe, fica quieto. Uma pessoa do povo pode falar, mas uma autoridade política,
sim,
é melhor calar a boca.
Tem outro peso.
Não,
né?
Não, porque exato.
Isso, porque vai ter um reflexo na sociedade.
O que é reincidente? Imediato. Não, mas o que é reincidente?
Sim.
Técnico. O indivíduo que está condenado por 2 crimes de furto de shampoo, ele pode ser reincidente.
Uhum.
E o outro que está condenado por 10 crimes de assalto ao banco, ele não é reincidente. Tecnicamente, não é reincidente. Ah, mas eu não sabia, então fica quieto.
Uhum.
Cala a boca, que é melhor. Não é? Esta coisa de perigoso, separar os perigosos e não perigosos. A periculosidade já caiu na reforma penal de 1984.
Uhum.
Ela é restrita aos semi-imputáveis e inimputáveis. Então, esses grandes líderes de facção, eles, tecnicamente, a ele você não pode atribuir periculosidade. Uhum. Se atribuísse, eles seriam semi-imputáveis. Então, são termos técnicos que quem não entende, não estou dizendo que eu entendo, é melhor calar a boca. Não é?
Uhum.
Aí vamos separar aqui. Aqueles que não sei o que. Aí vem essas medidas imediatistas, simples. simplistas. Aí você retira do CDP, do ele vai para o presídio federal, quer dizer, não resolve, são medidas que não resolvem.
São paliativas.
São paliativas, o problema está muito mais lá ao fundo. Essa, por exemplo, como a Gorete dizia, essa coisa, mentalidade punitivista, mais punição, punição, punição. Isso aí atende ao clamor da opinião pública. Sim. E a opinião pública tem todo o direito de querer vingança. Nós queremos vingança para quem nos agride. Uhum. Só que o Estado não pode acolher esse espírito de vingança.
Ele não pode entrar nesse diapasão.
Não pode
pensar
entrar,
dessa forma.
Senão ele voltaria à época da vindicta. Uhum. Agora, o Estado, ele tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, o poder executivo, quando nós culpamos o poder executivo, a gente vai dizer de superlotação, falta de vagas. Então, o Estado tem que providenciar mais vagas. Aí me desculpe, mas vem o pessoal, eu não gosto dos extremos, né? Extrema esquerda, extrema direita e tal, não gosto. Aí vem o pessoal da extrema esquerda, crítica radical, e vai dizer, não tem que construir mais presídios, porque aí você vai estar legitimando o presídio. Tudo bem. Ué. Então deixamos aquelas pessoas todas podres, apodrecendo e morrendo. Então, como medida de emergência, o Poder Executivo também. Mas não adianta, porque nós temos a superencarceramento da mentalidade dos juízes, de prender cada vez. Raramente se recorre às penas alternativas, não é?
Então, que seria uma solução.
Que seria uma solução, mas não para punir mais. Uhum. Porque essa foi a crítica que se fez. Quer dizer, no lugar de tirar da cadeia, o direito penal, as garras deles abrangeu mais gente, que nunca, pessoas que não conseguiam abranger
outra. Não é, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. A questão do encarceramento, da prisão, também não é uma questão socioeducativa ou de reeducação do cidadão que cometeu a infração, cometeu um crime. Quer dizer, então você pensa mais em punir do que em recuperar. Eu não sei se o meu raciocínio está correto, só... Fiquem à vontade para me corrigir, mas eu fico só pensando nisso, em cima do que o senhor está falando.
Essa é uma grande problema, sim, que é claro. Só que aí sim nós corremos o risco de legitimar o cárcere, né? Que reeducar através do cárcere. E o cárcere em si não reeduca ninguém.
É isso, é onde eu queria chegar.
Então,
exatamente onde
você,
chegar.
Você tem que desenvolver...
O cárcere pelo cárcere não vai resolver
projetos.
Nada.
Aí eu tenho que falar do grupo que nós temos lá no Arco São Francisco.
Por favor.
Que é o GEDUC, que é o Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. Uhum. Que ele procura desenvolver um diálogo entre a sociedade e o cárcere, entre os acadêmicos e os presos, em condições de igualdade. O objetivo não é ressocializar, mas é reintegrar, dar a eles uma oportunidade de se sentir partícipes de uma mesma sociedade, de se igualarem. Até um preso, me permite ilustrar, um exemplo, nós estávamos no segundo a semana ainda, porque a gente desenvolve esse programa num semestre, né? Um encontro com os presos por semana. Tem os encontros teóricos prévios, depois o encontro por semana com os presos. E num segundo encontro, na segunda semana, no CDP 2 de Pinheiros, ou 3, quem coordenou a dinâmica, sempre são dois acadêmicos que coordenam a dinâmica, e em uma ou duas semanas são os presos que coordenam. A gente não sabe o que vai acontecer,
claro.
Né? Somente aquela dupla sabe o que vai acontecer. Aí, no final, as duas alunas estavam pedindo uma avaliação e um preso disse o seguinte: olha, a sensação que eu tenho aqui, neste encontro do GEDUC, é o seguinte, que nós estamos numa balança com dois pratos. No início do encontro, o nosso prato está lá embaixo, estou fazendo um gesto, o ouvinte não pode ver meu gesto. No início do debate...
Imagine dois pratos.
Está lá embaixo, né? E o prato de vocês está lá em cima. Conforme o debate vai ocorrendo, o nosso prato vai subindo e o de vocês vai baixando e a gente termina com os pratos nivelados. Isto não é ressocialização. Isto é reintegração. Isto é dar a eles uma experiência de pertença.
Sim, que é essencial.
Que é apesar do cárcere, que é na contramão do cárcere. E por favor, não venha essa opinião pública. Então você é a favor de bandido. Dá licença.
Não, por favor.
Não gosto desse tipo de expressão. Não sou a favor de bandido, nem contra bandido, nem nada. A gente é objetivo.
Claro.
O cárcere já se sabe que não deve ser preso. Não, aí são outros 500.
Tá. Gorete, por aí, quer dizer, a reintegração é o grande passo, é o grande desafio, na verdade, do sistema penitenciário brasileiro?
Então, eu acho que a questão prisional, ela levanta vários debates, né? Um deles, acho que até já citado pelo professor Alvino, é esse processo de superencarceramento, de um punitivismo, né? E a gente tem também uma característica nas nossas políticas de segurança pública de metas de produtividade policial. Então, muitas vezes, os policiais, eles fazem uma série de prisões motivados por ou premiação, ou qualquer outro tipo de incentivo, enfim. E aí isso tem uma série de consequências, né? Acho que até retomando a questão do caos, né? Enfim, você vai prendendo por uma lógica gerencial que está baseada na ideia de que o aprisionamento é um indicador de segurança, né? Então, no discurso político, para a população, isso passa como, já temos tantas prisões realizadas, então dando a ideia de que temos mais segurança por conta disso.
São estatísticas, isso.
Exatamente. Quando, na verdade, e aí não tem como falar disso também sem falar da política de guerra às drogas, né? Porque daí você tem uma produção policial motivada por esse incentivo e que prende, vamos dizer assim, uma grande massa de ou pequenos traficantes, né? Ou até muitas vezes consumidores, né? Usuários que são classificados e considerados como traficantes. E a gente tem que considerar que são 28% da população prisional. Sim. Então, a gente tem que fazer uma reflexão também de como essas políticas de segurança, elas têm sido adotadas, né? E como isso tem se refletido e tem tido impacto no encarceramento. E pensar na política de drogas, né? Enfim, tem vários países que já estão pensando nisso, né? A gente tem a experiência do Uruguai, Portugal, que é mais antigo. Alguns estados americanos já têm descriminalizado a maconha, enfim. A gente tem um processo de reflexão sobre essa questão que, que já se tocou que a questão da guerra às drogas é um fracasso, né?
Sim.
Todo mundo perde.
Sim.
E essa lógica de guerra também institui uma política intensamente, né? Assim, baseada na repressão, né?
Certo.
E aí você aumenta a questão da violência, do abuso, da arbitrariedade, né?
É uma sucessão de fatores.
Então, acho que a gente também tem que pensar, né? Além daquela questão de para que serve a prisão, porque ela não reeduca, ela não tem um espaço apropriado para isso, de ressocialização, como as pessoas imaginam. A gente até nas ciências sociais estuda Michel Foucault, ele tem uma famosa obra chamada Vigiar e Punir, em que ele vai mostrando o quanto se imagina, né, se aposta na prisão como esse espaço que pode ressocializar e tal, mas que na verdade não serve para isso, porque esse ambiente, ele vai produzir sofrimento, vai produzir sujeição, né?
Sim.
As pessoas perdem sua identidade quando vão a esse espaço, então ele não serve ao que ele diz que serve.
Perfeito, nós vamos voltar já esse tema, mas o Diálogo Novo vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.